Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Enfurecido, convocou uma reunião com as entidades da mata. Foi aberta a votação, ao clarão do fogo fato, o terrível lobisomem decretou condenação ao malvado bicho homem. Ao clarão do fogo fato, o terrível lobisomem decretou condenação ao malvado bicho homem.
Olá você, depois de percorrer longas distâncias pelos rios e estradas da Amazônia em busca de novas informações, eis que estamos chegando novamente mais uma vez em seu território para partilhar o que coletamos. Então, não perde tempo, chama logo os vizinhos, o compadre e a comadre e a criançada também, além dos jovens, que o Caminhos da Amazônia já vai começar.
O Curupira e o Saci vão boicotar a represa, tocar o terror na mata, proteger a natureza. A bela Iara, mãe d'água, o seu canto aluará. O invasor que nas águas do Tapajós se arvora. A nação Mundurucu, todos pintados pra guerra, vão defender com a vida sua história, sua terra.
E a turma deve estar curiosa para saber a temática de hoje, não é verdade? Bom, mas quem vai contar para você é a turma da nossa radionovela que pegou carona na nossa embarcação e já está por aqui. Vamos acompanhar o que eles têm para nos contar?
Amazônia e suas histórias, agora em radionovela.
Todo dia é dia de organização. Os trabalhos são partilhados igualmente entre as operárias. A liderança assegura o bom andamento das atividades. É assim no reino das abelhas, animais que sabem viver em sociedade pelo bem comum da espécie.
Vamos lá, companheiras. Nossa produção de mel tem que ser garantida.
Sim, nossa abelha rainha, a segurança de nosso enxame depende dessa produção. É uma pena que temos poucos lugares para ficar.
É verdade, com a derrubada das matas ficamos sem muitas opções.
E sem falar das colmeias que foram destruídas.
Mas enquanto estivermos aqui, vamos continuar trabalhando e juntas.
Pai, pai, encontrei uma bilheira lá no piqueazeiro novo. Eu acho que tem bastante mel.
É, filho, com certeza. Acho que vai dar pra tirar uns 3 litros pra gente vender. A gente corta a árvore e tira o mel.
E pai, a mãe falou também que vai querer mel pra fazer um xarope.
Vai dar sim, Joaquim. Ih, é um piqueazeiro novo, faz pena derrubá-lo. Mas tem muitos outros aí na mata, né? Um não faz falta. Ei, Maria, sabe que a gente achou uma bilheira? Tem bastante mel lá. A gente pode ganhar um dinheirinho. É naquele piqueazeiro novo, lá dentro. Ali no aceiro do roçado.
E é bom mesmo que tenha bem mel, Chico. Pra aquelas encomendas, né?
Tava pensando nisso mesmo. Amanhã vamos lá, cedinho.
Eita, que hoje vamos tirar aquele mel. Vamos acordando, vamos acordando.
Ah, mamãe só queria dormir mais um pouquinho.
Ei, moleque preguiçoso, levanta, menino, deixa de preguiça. Já tô aqui fora te esperando. Hoje tem muito trabalho, hein?
E sabe que eu vou com vocês? É meio longe, né?
É sim, Maria. Já não se encontra muitas bilheiras perto de casa. Tem que ir mais pra dentro do mato.
Olha lá, é aquele ali, pai.
Bonito esse piquiazeiro, né? Deve ter bastante mel mesmo.
É, depois que a gente derrubar a árvore, tira o mel.
Cortar, é?
É, vou cortar, ué. Tenho que ver uma madeira pro vizinho lá de cima e eu aproveito essa aqui, né?
Não sei não. Talvez não seja bom isso não.
Mas Maria, como assim?
Ara, se a gente cortar, pra onde vão essas abelhas? E onde a gente vai encontrar mel de novo? Acho bom deixar a árvore aí mesmo. Fica como se fosse uma criação da gente, né?
É, Maria, até que você tá com razão. Mas e como fica a minha encomenda da madeira?
A gente vê outra árvore. Só não pode ir acabando com as que ajudam os animais. Como essa aí. E ajuda a gente também, né?
Ai, 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 então a gente vai ter que andar mais pelo mato pra achar outra árvore.
Ih, moleque preguiçoso, vamos sim, hein? Vou atender o pedido da tua mãe, bora.
Acho bom mesmo. Senão como vou ter mel pra fazer meu xarope, pra curar essa tua tosse, hein?
Nem fala, mano. Nem fala que eu já tô tossindo. Já disse que não vou derrubar a árvore. Ela vai abrigar a nossa criação de abelha para a produção do nosso mel. Tudo resolvido.
Só digo para terem cuidado com essas abelhas. Se ela ferrar em vocês, eu não vou poder fazer nada.
É, e da última vez eu fiquei todo empolado.
Pelo menos engordou um pouquinho, né?
É mesmo, ficou até mais bonito. É, é.
Abelha mestra e as abelhinhas estão todas prontinhas pra ir para a festa. No zuni, kizuni, lá vão pro jardim brincar com a cravina, valsar com jasmim. Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu.
Já deu para sentir que hoje vamos falar sobre polinizadores. Você sabia que das 191 plantas cultivadas ou silvestres utilizadas para a produção de alimentos no Brasil, com processo de polinização conhecido, 114, ou seja, 60%, dependem da visita de polinizadores, como as abelhas, para se reproduzir. Esse serviço ambiental, estimado em R$43 bilhões anuais, é fundamental para garantir a segurança alimentar da população e a renda dos agricultores brasileiros, e tem sido ameaçado por fatores como desmatamento, as mudanças climáticas e o uso exacerbado de agrotóxicos. Mas quais os impactos provocados pelo desmatamento, por exemplo? A Daniela Pantoja foi em busca de resposta. Vamos acompanhar?
Entrevista ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Para explicar melhor sobre este assunto, eu converso com Jéssica Anastácia, engenheira e brigadista florestal, criadora da Semente Amazônida, iniciativa que une conservação e restauração florestal em territórios periurbanos e rurais localizadas no município de Belterra. Seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia, Jéssica. De que forma o desmatamento altera a disponibilidade de flores e frutos para polinizadores como abelhas, borboletas e morcegos?
Desmatamento, ele vai causar uma perda de habitat e um aumento da fragmentação dos ambientes onde os polinizadores vivem. Então, conforme eu aumento o desmatamento, eu vou diminuir a disponibilidade de árvores, de plantas, que vão fornecer as flores e os frutos para esses polinizadores.
Na região amazônica, quais espécies de polinizadores são mais vulneráveis à perda da biodiversidade causada pelo desmatamento?
As abelhas são os polinizadores mais afetados pela perda da biodiversidade causada pelo desmatamento, principalmente as abelhas de menor porte e as abelhas nativas sem ferrão. Na Amazônia, a gente tem mais de uma centena de espécies de abelhas nativas sem ferrão, que têm, dentro dos ecossistemas florestais, todo o seu modo de vida, toda a sua configuração, a construção da vida, né, da sociedade em que essas abelhas vivem, depende da floresta. Então, quando a gente tem essa perda da biodiversidade, essa perda dos habitats, a gente vai ter um problema ligado à diminuição dessas populações, porque elas vão... A diminuição do habitat, ele vai gerar uma maior concorrência, maior competição entre esses indivíduos. Ele vai gerar uma dificuldade de encontrar alimentos, de encontrar locais para abrigo, e isso vai fazer com que essas espécies, elas vão diminuindo a quantidade populacional, vão diminuindo suas funções reprodutivas e de crescimento populacional. Então, esse impacto, né, da perda do habitat, ele vai também gerar um impacto quando a gente pensa em todos os outros seres, porque, afinal, todos nós dependemos da floresta.
E Jéssica, e quais ações de conservação estão sendo ou podem ser desenvolvidas para proteger polinizadores em áreas que estão sendo desmatadas?
Quando a gente pensa em ações de conservação, a primeira delas é parar o desmatamento, né? A gente muitas vezes ouve falar em frear o desmatamento, mas o que a gente precisa é parar com o desmatamento na Amazônia. A gente já tem uma perda, né, de habitat, de espécies, muitas que a gente nem conhece ainda. Então, a principal ação de conservação é parar o desmatamento. E como que a gente consegue parar o desmatamento, né? A gente precisa, primeiramente, ter políticas públicas que funcionem. A gente precisa ter efetivos dentro dos quadros de órgãos públicos que consigam atuar dentro dos territórios, porque a gente tem um território que é enorme, que é diverso. Então, a gente precisa ter fortalecimento também dessas instituições. Acima disso, a gente precisa ter fortalecimento desses territórios, das pessoas que vivem nesse território, para que elas possam também fortalecer essa proteção com ele. Então, a gente tem algumas políticas públicas hoje já no Brasil, como políticas públicas de combate ao desmatamento, políticas públicas de restauração também, como o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, que vem tentando, né, tanto diminuir o desmatamento quanto restaurar essas áreas, para que a gente possa devolver habitat para essas espécies, para esses polinizadores.
E que políticas públicas podem ser efetivadas para equilibrar a conservação ambiental e preservar os polinizadores?
Uma política pública bastante importante quando a gente pensa em fortalecer a conservação dos habitats é a destinação das terras públicas. Hoje o Brasil tem uma média de 50 milhões de hectares de terras não destinadas. Essas terras são alvo de grilagem, seja para retirada de madeira, seja para mineração, seja para o avanço de áreas urbanas, com a especulação imobiliária. Então, essa é uma política que precisa ser colocada em prática. Essas terras precisam ser destinadas a usos, né? Comunidades de conservação, serem utilizadas para reforma agrária. A gente já tem no Brasil uma legislação, que é a Lei de Gestão de Florestas Públicas, né? Que é a Lei 11.284 de 2006. E essa lei, ela vai tratar disso, ela vai tratar de como fazer essa destinação. Mas a gente ainda está no plano do papel, a gente ainda não chegou no plano da prática. Então, a gente continua perdendo muitas terras, muitos biomas vêm se perdendo e, com isso, a fauna e, obviamente, a flora vão sendo prejudicadas, né? Assim como as populações humanas.
Agora deixo espaço para suas considerações.
Então, quando a gente pensa em proteger os polinizadores, proteger essa fauna tão importante para a garantia da continuidade da vida no planeta, a gente precisa proteger o lugar, os lugares, né, onde essa fauna habita. Então, é impossível falar de proteção aos polinizadores, sejam as abelhas, sejam outros polinizadores, sem pensar na proteção das florestas, sem pensar na proteção dos rios. E eu não posso deixar, né, de falar nesse momento da importância da revogação do decreto 12.600, que tem trazido, né, muitos riscos, aumentado os riscos da gente perder nossos territórios, os habitats que os animais precisam para viver. Então, a gente precisa que as políticas públicas sejam colocadas em práticas em prol da proteção de quem vive nos territórios e não em prol do grande capital.
Muito obrigada, Jéssica Anastácia, engenheira e brigadista florestal, por sua participação conosco. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
tombam árvores, morrem índios, queimam matas, ninguém vê. Que o futuro está pedindo uma sombra e não vai ter. Pense em Deus, alerte o mundo pra floresta não morrer. Devastação é um monstro que a natureza atropela. Essas manchas de queimadas que hoje vemos sobre ela são feridas que os homens fizeram no corpo dela. Use as mãos, mude uma planta, regue o chão, faça um pomar. Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo pra ninguém assassinar. Quando os cedros vão tombando, dão até a impressão que os estalos são gemidos, implorando compaixão. As mãos do homem malvado que os matou sem precisão. Mas quando Deus sente falta de um pau que já foi cortado, o homem talvez procure pôr a culpa no machado. Ah, e Deus vai perguntar: e por quem foi ele amolar?
O primeiro relatório temático de polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil e de seu respectivo sumário para tomadores de decisão, lançados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, aponta que a lista de visitantes das culturas agrícolas supera 600 animais, dos quais, no mínimo, 250 têm um potencial de polinizador. Entre eles estão borboletas, vespas, morcegos, percevejos e lagartos. Mas, infelizmente, esses animais estão desaparecendo por conta do desmatamento. Como você pode contribuir para garantir a sobrevivência dos polinizadores? Essa resposta nós te trazemos daqui a pouco. É só um minuto para um breve intervalo e já já estamos de volta.
A mata se disfarça, pura catiara, samambaia, jequitibá. Anda, caça, folha caramba, se pode fogo, jacarandá. Ele vai te caçar, ele vai te pegar, te condenar, o espírito da mata. Ele verá tua sentença, caçador, desaparecerá na floresta. Portas, serras, correntes, tratores, armas de fogo, ele destruirá. Forte como um mogno, veneno de timó, osso de folhagem, como de cipó. Troncos, galhos, bichos, fera, assombra o caçador. Bicho folharal, bicho folharal, bicho folharal, bicho folharal. Oh!
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Rede de Notícias da Amazônia. Interligando vozes, saberes e conhecimentos pelo bem comum na Amazônia. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Mudava a forma, o estado e o lugar. Era absurdo, havia tanto pra lhe mostrar. Era tão belo, mas olha agora o estrago em que está.
já estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia, hoje conversando com você sobre como o desmatamento afeta os polinizadores. A expansão agrícola, a urbanização desordenada e o desmatamento reduzem os espaços verdes onde os polinizadores se alimentam e se produzem. No Brasil, a conversão do Cerrado e a Amazônia em áreas de pastagem e lavoura tem impactado drasticamente a biodiversidade. O aquecimento global também altera os padrões de floração das plantas e o comportamento dos polinizadores, causando desencontro entre as espécies.
Essa imagem fértil do deserto, nunca pensei que chegasse aqui.
A introdução de espécies não nativas, como a abelha africana, e o aumento de doenças fúngicas e virais têm ameaçado as espécies nativas dos polinizadores. Sem polinizadores, a reprodução de plantas frutíferas, hortaliças e oleaginosas torna-se deficiente, impactando diretamente a agricultura. Alguns dos produtos mais consumidos no Brasil, como café, maçã, maracujá e melancia, dependem intensamente da polinização animal.
Maior floresta tropical da terra, a toda hora sofre um duro golpe contra trator, corrente, moto, serra. A bela flora clama em vão, me poupe, porém tem uma gente surda e cega para a beleza e o valor da mata. Embora o mundo grite que já chega, pois é a vida que desmata e mata.
Mais vasta ainda, todavia, é a devastação e o trauma. Fogo nos sufocam, fauna, flora e até a alma.
A Amazônia, razão de tanta insânia e tanta insônia. A Amazônia, objeto de omissão e ação errônea.
Mas o que fazer diante das ameaças de destruição dos polinizadores? A Daniela Pantoja foi em busca de iniciativas que buscam garantir a preservação desses animais tão importantes para a natureza. Confira.
Caminhos da Amazônia.
Você sabia que quase 76% das plantas consumidas como alimento depende do serviço de polinização realizado por animais como abelhas, besouros, moscas, borboletas, mariposas e morcegos? Como assim? Morcegos? Isso mesmo. Esse animal é muito importante para a conservação de muitas plantas. Apesar de ser um pouco assustador para a maioria das pessoas, pelo fato de serem vistos à noite e algumas espécies se alimentarem de sangue, apenas 3 das 200 possuem essa alimentação, como explica Thalita Ribas, professora no Instituto de Biodiversidades e Floresta, o IBEF, da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA.
Bom, falando um pouco sobre os morcegos, eles podem parecer um pouco assustadores para a maioria das pessoas, na verdade, né? Isso deve, em parte, porque eles têm hábitos noturnos, então, geralmente eles são vistos à noite. Mas é uma forma de ignorância sobre eles, porque acredita-se que todos os morcegos alimentam-se de sangue, o que não é verdade. Apenas 3 espécies de quase 200 se alimentam de sangue, e são espécies bem restritas às suas alimentações.
Em relação às plantas e polinização por morcegos, Thalita cita que, geralmente, são algumas plantas que possuem algum tipo de flor e ressalta que a polinização garante também a produção dos frutos, a expressão de sementes e a permissão de populações de plantas e comunidades vegetais.
Em relação às plantas e polinização por morcegos, geralmente essas plantas são polinizadas por morcegos, elas possuem algum tipo de flor, tem algumas características que promovem a atração e a interação com esses animais, como por exemplo odores bem fortes e característicos que atraem os morcegos. A polinização garante também a produção dos frutos, a expressão de sementes, permite a manutenção de populações de plantas e comunidades vegetais. Eles estão, os morcegos, né, entre um grupo de animais capazes de atuar como polinizadores. Não são todos os animais que atuam como polinizadores, mas os morcegos são um dos grupos importantes, entre os dos grupos de mamíferos mais importantes como polinizadores. E dispersores de sementes na região neotropical, que é uma região que engloba a América do Sul e o Brasil. A dispersão de sementes por morcegos, ela costuma ser muito eficiente, então acontece de uma maneira bem eficiente mesmo, porque os mamíferos, que são os morcegos, geralmente não danificam as sementes.
Talita destaca ainda as espécies de morcego e as plantas que eles se alimentam, tanto as encontradas no Brasil e de outros países.
Então, segundo vários estudos publicados, a gente tem morcegos específicos que se alimentam de frutos de piperáceas, por exemplo, solanáceas, que piperáceas são algumas pimentas específicas, cecropiáceas, como embaúba, moráceas, estou falando algumas famílias de plantas, as moráceas são relacionadas às figos silvestres. Plantas de outras famílias também, então um morcego chamado carolha, o gênero carolha, ele é um tipo de morcego que se alimenta desse tipo de planta. Né? São plantas nativas, que eu estou citando algumas cultivadas também, né? Como os figos. Então, essa espécie de morcego, ela tem uma preferência por plantas da família piperácea, que são conhecidas popularmente como pimentas, jaburandis e outros, mais comumente como pimenteiras mesmo. Então, a gente destaca nessa família o gênero piper. E a planta cultivada também seria a pimenteira do reino, que é muito utilizada como condimento praticamente todo o mundo.
Apesar de sua extrema importância, uma nova pesquisa aponta que os morcegos e os serviços ecossistêmicos que oferece estão ameaçados, onde grande parte das áreas naturais foram degradadas pela atividade agrícola e a mineração, aumentando a exposição da vida selvagem a metais pesados e tóxicos. E assim, acontece também com as abelhas nativas da Amazônia. Na comunidade de Coroca, localizada no rio Arapiuz, em Santarém, no Pará, existe o meliponário, que são as abelhas melíponas nativas do Brasil e da Amazônia. De acordo com Luziete Correia, moradora da comunidade de Coroca, o grande desmatamento não afeta somente as colônias de abelhas, mas também toda a região e sua biodiversidade.
O grande desmatamento, né? Ele não só afeta as nossas colônias de abelhas, mas como afeta em si a região toda. Afeta a biodiversidade, afeta os nossos rios, afeta o clima. Mas falando de abelhas, as abelhinhas elas precisam de flores. Né? E para as árvores ter flores, elas precisam de um clima equilibrado. Então a árvore em pé, ela ajuda a ter esse clima equilibrado. Então no período de verão é verão e no período de chuva é chuva. E o que a gente observa é que isso está muito mudado. Né? E principalmente agora, alguns anos atrás, esse período era um inverno rigoroso. E hoje a gente não tem quase chuva. E às vezes, né, a gente já tem muita chuva e já não tem muito sol. Então, o grande desmatamento, ele afeta muito os grandes meliponicultores, os pequenos meliponicultores e as comunidades que trabalham na agricultura familiar e na meliponicultura.
Luziete relata por que é necessário manter o meliponário na região e assim garantir a biodiversidade das plantas e espécies.
A comunidade Coroca, ela observa que as abelhas sem ferrão, ela tem uma grande importância na polinização das flores. Se tem abelhas, a gente vai ter frutos. E se tem frutos, vai ter sementes. E se tem sementes, vai ter árvores. E se vai ter árvores, né, vai ter uma biodiversidade. E essa biodiversidade, ela depende muito das abelhinhas, para que garanta o futuro não só da comunidade, mas do planeta.
Diante desse contexto ameaçador, iniciativas como o meliponário da comunidade de Coroca e estudos sobre os polinizadores são necessários para proteger as florestas e preservar as espécies que ainda existem. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Ser insano, mercenário e matador. Com o aço, ferro, mata, corta ou em chama se apagou. A fauna e a flora em completa degradação, mudando o curso da vida sem medir a extensão. O predador, bicho, homem é o responsável por toda e qualquer destruição. Só aumentam, diminui o puro ar, poluindo e obstruindo a vida ambiental.
pensemos o futuro, combatendo a extinção, educando os nossos filhos a cuidar do próprio chão, atitude e esperança.
Infelizmente, nós somos os responsáveis pela destruição, mas também somos os responsáveis pela preservação. E se não sabe o que fazer, te trago algumas dicas.
Como se faz? Você vai saber agora.
Plante flores nativas e evite gramas que não oferecem alimento. Lavanda, girassol, manjericão e margaridas são ótimas opções. Reduza ou elimine o uso de pesticidas. Opte por métodos de controle biológico e produtos naturais. Apoie a apicultura urbana e a criação de abelhas nativas. Colmeias urbanas estão se tornando comuns em telhados e quintais. As abelhas sem ferrão são excelentes para ambientes urbanos. Promova a educação ambiental. Campanhas em escolas, empresas e comunidades ajudam a mudar comportamentos e ampliar o conhecimento sobre o tema. Cobre políticas públicas que incluam a proteção dos polinizadores. É cada um fazendo a sua parte e cuidando da nossa casa comum. Bom, gente, e com esse recado é hora de ir em busca de mais informações para partilhar com você. Mas antes, quero te lembrar que se sentir saudade é só acessar o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Repetindo, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Agora sim, Motor Ligado, é hora de seguir. A você o nosso abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
Amazônia, Amazônia, te venero. Amazônia, eu te quero, pra viver até morrer. Amazônia, Amazônia, te venero. Amazônia, eu te quero, pra viver até morrer.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.